voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Pois é, chegamos ao mês de maio e esse mês é marcado pela campanha Maio Roxo. O objetivo do mês é conscientizar as pessoas sobre doenças intestinais e reumáticas. Quem vai falar sobre esse assunto é Marinéia Ferreira. Ela é membro da Comissão de Acessibilidade PR4 UERJ, sócia fundadora do Instituto Nacional de Apoio às Pessoas com Espondiloartrites e diretora do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito. Bom dia, Marinéia. Bem-vinda ao Mulher Brasileira. Tudo bom com você?
Bom dia.
Bom dia.
Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar.
Nós também.
Mais feliz ainda de falar sobre o quão é importante esse mês de março para as pessoas que desconhecem sobre os tipos de doenças reumáticas que a nossa sociedade pode ser acometida.
Então,
coincidência, eu estou aqui falando com você do posto de saúde.
Que legal,
na correria da vida.
É boa essa correria, é bom também que você esteja no posto de saúde. Enfim, a importância então dessa campanha. Poucas pessoas conhecem isso. Cada mês tem uma cor ou várias cores, né? E essas cores fazem com que as pessoas se alertem para isso. Qual o primeiro alerta que você tem que ter em relação a essas doenças que as pessoas não conhecem, no caso? Campanha Maio Roxo. A maioria da população não sabe o que é. Então explica para a gente.
Então, maio foi o mês escolhido pela Sociedade Brasileira de Reumatologia para falar e conscientizar sobre as doenças reumáticas, como eu falei logo no início.
Sim, sim.
E os sintomas para a gente ficar atento e buscar o quanto antes a ajuda médica.
Quais
então,
são?
O Maio Roxo, ele é dividido, podemos dizer assim, em dois tipos de doenças, que são doenças inflamatórias intestinais e doenças reumáticas.
Tá.
Mas eu hoje vou te falar especificamente da doença reumática, que é o grupo que eu faço parte.
Sim. Doença reumática, como é que a pessoa pode perceber, tá, que ela está com doença reumática? Ela vai ter dor o tempo todo, numa determinada localização? Explica um pouquinho mais, tem a ver com idade ou não?
Então, olha,
tem gente que fala, né? A pessoa mais velha tem reumatismo. Tem gente que fala, tem reumatismo, ela é velhinha. Mas tem gente novinha que tem reumatismo. Como é que funciona esse negócio?
É verdade. As pessoas associam muito a doença com a idade, né?
Sim.
Doença de velho, doença de novo. A doença, ela pode afetar qualquer pessoa, mas especificamente a doença reumática. Vamos lá para os sintomas.
Então vamos.
Eu tenho espondilite anquilosante.
Nossa.
É uma doença reumática, autoimune, degenerativa, que faz parte de um grupo de espondiloartrite. Ai, Marinéia, mas o que é espondiloartrite? Espondiloartrite é um agrupamento de doenças, vários tipos de doenças que podem afetar a nossa coluna vertebral e as articulações do nosso corpo. Joelho, quadril, tornozelo, mãos, punhos e por aí vai. Os principais sintomas da espondiloartrite, que é o grupo que eu faço parte, são dores o tempo todo. Ela nunca para. E ela melhora com o movimento. Diferentemente de uma dor mecânica, que ela melhora quando você está em repouso,
sim,
a dor da espondiloartrite é uma dor inflamatória, que ela só melhora quando, né, vamos dizer assim, melhora, alivia quando a gente está em movimento.
Agora,
então,
fala.
Tá.
O que que ela afeta mais, essa espondilite anquilosante? O que que ela afeta mais, em primeiro lugar? Há uma dificuldade, além da dor, dá uma dificuldade, por exemplo, de se locomover?
A espondilite anquilosante, ela afeta a coluna, né, o quadril, as grandes articulações, e ela impossibilita, quando a doença já está avançada, impossibilita a pessoa, principalmente, de ficar com a coluna reta. Então, é aquela dor que parece que está entrando nos ossos, que está cortando os ossos, é uma sensação de queimação, uma sensação de ardência, e ela faz, o corpo fica todo enrijecido. pela manhã a pessoa acorda igual um robô.
Nossa.
E aí, ao longo do dia, conforme a pessoa vai se movimentando, a dor vai melhorando. Só que é uma dor que a gente coloca entre aspas que melhora, mas na verdade é uma dor que a gente consegue aguentar. Porque dor que melhora não existe, né?
É aquilo existe que fica dor. O tempo todo, é isso? É uma sensação mais ou menos por aí?
É a dor o tempo todo. E aí, quando ela não é tratada, e para ser tratada ela precisa de uma equipe multidisciplinar, sim, que é reumatologista, ortopedista, né, o neuro, porque ela afeta, ela pode vir afetar, dependendo da gravidade, inclusive a medula. Então, é necessário ter um acompanhamento com essa equipe multidisciplinar para, de fato, fechar o diagnóstico. E essa demora no diagnóstico, ela acaba apresentando várias sequelas, tornando inclusive a pessoa com deficiência física, que sim, é o meu caso.
Sim. E aí, qual existe uma medicação que possa aliviar, já que ela não passa, ou alguma fisioterapia, ou algum tipo de trabalho que possa dar um alívio, ou isso não é possível?
Não, tudo é possível dentro da medicina, né? Uhum. As espondiloartrites, elas não têm cura. Eu estou falando especificamente da espondilite anquilosante, sim, porque é a doença que eu convivo. E ela também ela não tem cura. Que ela pode também ser por fator genético ou até mesmo por fatores ambientais, como estresse, traumas, enfim. Uhum. E aí o tratamento consiste em quê? Medicamentos com quimioterapia, né, que é o metotrexato, ou imunobiológico também, dependendo do avanço que a doença já tomou. E poxa, é sempre bom estar em acompanhamento com o fisioterapeuta, porque é ele que vai ajudar a fazer com que a pessoa retome de novo a sua mobilidade.
Uhum.
Então, quanto mais tempo o paciente está em investigação para fechar um diagnóstico, mais risco ele corre de ter a sua mobilidade reduzida. E com isso, trazer várias consequências no seu dia a dia, como dificuldade para continuar no mercado de trabalho, para exercer sua, sim, profissão, para fazer suas atividades do dia a dia, para subir uma escada, e principalmente para caminhar.
Sim.
São medicamentos que ajudam a retardar os efeitos da doença, mas se não tiver um acompanhamento multidisciplinar por esses profissionais, infelizmente, a gente não consegue a tão sonhada remissão da doença. O que é a remissão? É frear o máximo possível o avanço dela no nosso organismo.
Sim. É possível com medicamento também isso? A partir de um certo momento é possível, ou tem um momento que não tem mais possibilidade e há, entre aspas, uma convivência, claro que não pacífica disso?
Uhum. É possível atingir essa remissão. Pouquíssimos pacientes conseguem, mas é possível. Mas tudo depende muito do tempo que ele ficou para ser
diagnosticado.
Diagnosticado. Por isso a importância do diagnóstico precoce.
Agora,
e você ficar atento aos sintomas é fundamental para você conseguir ter esse acompanhamento com o reumatologista.
Agora, crianças podem ter isso também? Você já ouviu falar sobre isso ou não?
Criança não, mas jovens, sim, jovens, por exemplo, sim. Tem espondilite anquilosante juvenil que acomete jovens a partir de 16 anos.
Isso.
E olha que curioso, as espondiloartrites, especificamente espondilite anquilosante, podemos dizer assim, é uma doença majoritariamente masculina.
Olha.
Que acomete muito as pessoas, a população branca, porque é um gene que está no DNA de população não negra, vamos dizer assim.
Sim, sim, sim.
Então, quando essa doença afeta a mulher, ela ainda passa por uma série de investigação para ver se não tem uma outra doença. Uhum. E aí, quando chega a ter o diagnóstico de que é espondilite anquilosante, aí já fez um estrago.
Meu Deus. Você está me falando de uma coisa que você está convivendo com isso. Há muito tempo atrás, no começo do Mulher Brasileira, nós entrevistamos a Elza Cansanção Medeiros, Major Elza, que era conhecida, uma militar brasileira. Ela foi uma das primeiras oficiais enfermeiras do Exército Brasileiro. E ela nos disse que estava com isso também, que ela tinha descoberto isso, a partir de um certo tempo. Então, isso limitava algumas coisas. Ela ainda ia, claro, obviamente, que ela ia para o Ministério da Guerra, que era na cidade e tal, e dava entrevista e tudo, mas ela disse que uma coisa que limitava, que um belo dia ela descobriu, ela foi para a guerra, foi enfermeira da guerra e tudo, mas ela descobriu no meio do caminho que ela tinha isso. E você está falando que é uma raridade, especialmente mais os homens têm do que as mulheres. Então, quando é feito isso na mulher, quer dizer, são dores nas costas, dores habituais que fazem com que a pessoa investigue se é isso, como é que começa isso daí, esse estágio, tipo assim, não, será que eu posso estar com isso? Qual o estágio que a pessoa tem que ter, quem está ouvindo em casa? Porque tem muita gente que amanhece então, com dores e diz assim, ah, tem que conviver com isso, ou tem que aprender a conviver. Exatamente. Qual que é o estágio de dizer assim, não, corre atrás?
Por exemplo, dor persistente há mais de 3 meses, você não consegue ficar sentada por muito tempo, você tem geralmente um lado do nosso quadril, não do nosso quadril mesmo, ele é mais afetado que o outro. Aí você começa a sentir uma dificuldade de sentar completamente o bumbum na cadeira.
Uhum.
Aí você já tem que ficar atento. Depois você percebe que quando amanhece, o seu corpo está todo duro, todo enrijecido. E aí você tem dificuldade para se espreguiçar, por exemplo,
uhum,
para pegar a sua sandália, para calçar o seu sapato. E aí você vai percebendo que essas dores já não são somente uma dorzinha, ela já está afetando a sua vida no dia a dia.
Uhum.
E aí, quando você percebe que um dos sintomas assim, que me fez ter um start foi quando eu não consegui mais cruzar as pernas.
Opa!
Começou a prender.
Uhum.
E aí eu senti uma sensação como se tivesse um elástico prendendo a minha virilha.
Uhum.
E esse elástico, nossa, repuxasse o meu pé.
Que coisa incrível. Então, a partir daí, quer dizer, e é um tratamento para a vida inteira, não tá, no caso, não?
É um tratamento para a vida inteira, porque não tem cura, né? As doenças reumáticas, no geral, elas não têm cura. Então, se você está desconfiando que pode ter alguma doença nas suas articulações, alguma doença intestinal, que também a gente precisa falar da doença de Crohn, né, da retocolite, você perceber qualquer anormalidade no seu organismo,
uhum,
é importante buscar sempre o médico.
Agora,
não é que você vai ser uma pessoa hipocondríaca, mas a gente precisa estar atento, porque não é normal sentir dor.
É, exatamente, você falou num ponto que é muito importante, que muita gente fala assim, ih, fulano tem mania de médico, tem mania disso, mania daquilo. Não é mania, cada um sabe a dor que sente. Em primeiro lugar, eu penso assim.
Exato.
E segundo, quando você investiga, você descobre em tempo hábil o que você pode fazer para melhorar isso, ou, enfim, para ter uma vida melhor. Agora, você também é sócia fundadora do Instituto Nacional de Apoio às Pessoas com Espondiloartrite. Existe, então, uma instituição de apoio às pessoas, se reúne, como é que é isso?
Então, o INAP, né, o Instituto Nacional de Apoio às Pessoas com Espondiloartrite, ele surgiu exatamente dessa indignação,
uhum,
e dessa necessidade da gente falar sobre o que a gente sente e ter a credibilidade de que o que a gente sente é real.
Sim.
É porque a dor, ela não é visível.
Claro que não.
Infelizmente, não tem como a gente ter um aparelho para medir a dor de cada um. Então, a subjetividade,
sim,
individual é que faz com que a gente consiga entender o quanto que ele está sofrendo. E a partir disso foram acho que 15, 16 pessoas de algumas regiões do país, juntando comigo, nos unimos para a gente pensar em como colocar isso, como colocar a nossa voz para que a sociedade conheça o nosso sofrimento e também a gente conseguir mais direitos. Porque o acesso à medicação, de alto custo, ele é muito difícil e tudo se dá pelo SUS.
É isso que eu ia perguntar a você, sobre a questão do SUS. Como é que está isso dentro do SUS? Quer dizer, são remédios com certeza muito mais fortes, vamos dizer assim, vou usar esse termo que não sei qual o termo, mas não são remédios fáceis de se encontrar por aí. E existe um apoio, é uma medicação cara, as pessoas têm acesso a esse tratamento ou há uma dificuldade?
Então, há uma dificuldade, retomando lá no início da nossa conversa, há uma dificuldade por conta do diagnóstico. Para chegar ao diagnóstico, tem que passar por toda uma avaliação médica que envolve reumato, neuro, ortopedista,
multidisciplinar.
E a partir desse diagnóstico. Aí a partir desse diagnóstico, que a médica, a reumatologista ou médico, enfim, vai encaminhar o paciente para a farmácia de alto custo do seu estado. Só que, infelizmente, nem todos os estados possuem
essa
medicação
farmácia
que o paciente necessita. Porque tem paciente que já está no quarto biológico para fazer infusão e não consegue ter a melhora da dor. Não consegue ter a remissão, que é o que todo mundo sonha em ter, que é viver com menos dor.
Sim.
E aí é que entra o INAP, justamente para dar esse apoio a esse paciente lá em Oriximiná, por exemplo, que ainda não conseguiu acessar o atendimento dele pelo SUS, seja para ter o diagnóstico, seja para conseguir a sua medicação. E aí o INAP, ele consegue fazer essa articulação. Agora nós estamos há pouco tempo, fomos fundados, mas a gente já consegue ter uma diretoria jurídica.
Que bom.
A gente já tem também uma parte de apoio psicossocial.
Boa.
Para dar. Só que a gente precisa de mais braços, a gente precisa de voluntário, precisamos de voluntário de todas as áreas da saúde.
Alertas aí então para os voluntários das áreas de saúde.
Da saúde, da
Minha
comunicação. Né? Então, é toda uma rede de apoio para que o INAP consiga, de fato, se expandir e alcançar o máximo possível de pacientes que estão em suas casas, que não conseguem ter acesso nem sequer ao clínico de saúde, que dirá o reumatologista.
Marinéia, olha só, infelizmente estamos chegando ao final do nosso tempo, você vai voltar mais vezes ao programa, tá? E aí, então, quem quiser saber mais e ter contato para poder dar apoio ao INAP e a você, faz o quê? Que rede social você tem? Ou o telefone?
Então, eu vou para o arroba do INAP, que é @inap.epos. Nós estamos no Instagram.
INAP.
Inclusive, amanhã é o @inap.epos. É o nosso Instagram.
Sim.
Inclusive, amanhã é o Dia Mundial da Conscientização das Espondiloartrites. Vamos ter uma live com psicóloga
e
vários outros convidados que irão participar, e a gente convida todo mundo que quiser nos conhecer, que quiser fazer parte desse movimento, que se unam a gente e que façam o INAP chegar aos quatro cantos do país.
Se depender da mulher brasileira, vai chegar até mais longe, tá bom? Um beijo, menina.
Amém.
Fica com Deus.
Obrigada.
Volte mais vezes ao programa,
tchau,
tá? Vai passando aí esse progresso, tá bom? Estamos aqui para isso.
Com toda certeza.
Beijo.
Obrigada.
Beijo você. Falamos com ela então, Marinéia Ferreira. Veja só, se você é médico, enfim, de qualquer área que queira se integrar a isso, tá? Você presta atenção, @INAP, Eves, 9:47. Repito, falamos com Marinéia Ferreira, ela é sócia fundadora do Instituto Nacional de Apoio às Pessoas com Espondiloartrites, diretora do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito também.
Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor.